Olha só, primeiramente, antes de falar da questão das abelhas, muitos ataques registrados, o Encontro Abelheiro em Carazinho já se tornou tradicional, César, inclusive contou com a participação aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a presidente Marinês Capini Pence, o evento consagrado, e também o senhor esteve presente aqui na feira realizada aqui, Origem do Campo, em Passo Fundo.
Sim, sim, Luiz Carlos. Nós temos uma grande parceria aí com a equipe aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí de Passo Fundo. E o Encontro Abelheiro ele se tornou um marco, não só para Carazinho, mas também para a região, para o estado do Rio Grande do Sul, por ser o primeiro evento que ele conversa diretamente, não só com o criador de abelha, mas sim com o produtor rural, com o agricultor, falando dos benefícios das abelhas no ato da polinização. Né? Nós que, principalmente aqui na região norte, estamos numa região muito sojicultora, né? Abelha polinizando a soja, ela gera um aumento de cerca de 15% da produtividade. Isso é importante porque é resultado, aumento de performance na produtividade das nossas lavouras, e só o ato de fecundação, o ato das abelhas estar trabalhando ali nas lavouras, isso é muito importante, porque mantém também uma cadeia produtiva mais limpa, e ao mesmo tempo você consegue ter uma agricultura de baixo carbono junto com os produtores rurais, porque hoje a meta é que nós tenhamos uma lavoura com menos impacto. Então nós temos que ter uma diminuição nos usos defensivos agrícolas, também um aumento dos bioinsumos, isso é importante. E o Encontro Abelheiro ele veio também para conectar e mostrar para a cadeia produtiva das abelhas que a agricultura familiar é, o seu grupo, onde ele pode estar comercializando seu produto, onde é que ele pode também buscar informações, integrar-se à cadeia produtiva, montando suas agroindústrias de produção de mel, também mostrando também que pode se inovar, né? Hoje a gente já não tem só mel, mas mel com nozes, mel com castanhas, a transformação do mel como subproduto, e também as abelhas não entregam só mel, ela também então entrega própolis, cera, geleia real, o pólen, que é uma grande fonte de proteína, né? Nesse último período aí, agora, no final do último ano, houve um grande crescimento no plantio da canola. Canola que o ato da polinização das abelhas aumenta muito a produtividade, e ao mesmo tempo a gente consegue retirar muito pólen, né, que é uma grande fonte de proteína. Então é o ciclo perfeito para a agricultura moderna, então a integração entre o meio ambiente, entre os insetos e os produtores rurais para aumento de performance das nossas lavouras.
Olha só. Queremos ouvir aqui um especialista, o César de Souza, presidente do Encontro dos Abelheiros. Veio informação que nesse começo de ano foram muitos ataques aqui de abelhas e marimbondos aqui em vários lugares. Aí em Gentil houve um ataque e cavalo acabou morrendo. Ali em Joia, abelhas chegaram sobre o para-brisa do carro. Muitos ataques aqui em todo o Rio Grande do Sul. Também os bombeiros foram acionados para algumas ações. O que, que está acontecendo aí? Tem a ver com a questão ambiental, a questão do nosso clima? Por que essas abelhas estão atacando e por que elas estão atacando, hein, César?
Bom, Luiz Carlos, é um processo natural, né? Esse processo ele acontece muito porque agora nós temos um período de oferta de pasto apícola, que são flores, né? Uma grande oferta. Isso também faz com que os enxames venham se multiplicar, o enxameamento, a multiplicação, ela ocorre bem no período da primavera e durante o verão. E basicamente, no Rio Grande do Sul, isso acontece de 15 de dezembro a 20, finalzinho de fevereiro, né? Então, é algo natural e normal, né? Esses ataques acontecem muito, muitas vezes, devido à origem da migração dos enxames. Então, como funciona esse processo todo? Dentro do enxame existe a rainha, existem as operárias e existem as princesas, né? As princesas, elas recebem o alimento, que é a geleia real, né? Porque dentro da colônia é tudo organizadinho, então Sim. As operárias só comem mel. E quem come geleia real, que é é o alimento nobre, é só a rainha e é alimentada só as princesas que serão futuras rainhas. Então essas princesas, quando elas implodem, nascem, elas iniciam um voo, que é o voo nupcial, onde elas fazem a fecundação com o zangão, e a partir dali ela se torna uma rainha. Então ela tem, tem todo o esperma do zangão alojado no seu corpo, e aí ela vai buscar ter seu voo solo. E muitas vezes esse voo de migração, ele não consegue atingir o local exato ou o local que a abelha gostaria de estar, né? Então, muitas vezes acontece de os enxames estarem migrando, e aí eles ficam muitas vezes dentro da zona urbana, né? Até porque muitas vezes a abelha rainha, ela cansa nesse voo, né? E ao mesmo tempo ela busca um local que seja confortável para ela. Então, galhos de árvores, cantos de prédios, cantos de galpões, caixas de casas, locais que ela pode se acolher. E muitas vezes esse voo é interrompido devido à questão de clima. Em dia de chuva a abelha não voa, sim, temperatura abaixo de 18 graus ela também não voa, então ela fica ali parada, alojada. Então, quando as pessoas identificarem esses enxames, fica a dica. Esses enxames, eles naturalmente, eles permanecem de 3 a 5 dias. Após esse ciclo, aí sim, o proprietário da casa ou aquele que identificou esse enxame entra em contato com os bombeiros, com a defesa civil da sua cidade, para que eles possam buscar uma forma de estar fazendo a retirada desse enxame de uma forma organizada e uma forma que não gere impacto para a comunidade.
A abelha, ela só ataca quando se sente ameaçada ou não necessariamente? Como é que funciona isso, hein, César?
Corretamente, Luiz Carlos, ela só ataca se se sentir ameaçada. Então, por isso fica a dica. Se você vir um enxame, eu passar perto do enxame, primeiramente, mantenha calma, saia devagar, sem barulho, nada de lá cutucar, né? Deixe para aqueles que são especialistas, como eu falei anteriormente. Entre em contato com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, para que eles possam estar buscando da melhor forma possível estar fazendo a retirada desse enxame. Alguns dias atrás foi retirado o enxame na Praça Tamandaré, em Passo Fundo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns vídeos da remoção, e foi feito isso por uma ação junto ao Ministério Público, né, que entrou em fez o pedido, né, à Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo, para que ele fizesse a retirada desse enxame por causa do risco a todos aqueles que ali costumam visitar a praça, né? Então é importante a gente frisar também que tudo aquilo que atrapalha no ambiente social e que atrapalha o desenvolvimento do cidadão, é dever do Estado gerar uma ação corretiva, né? A gente sabe que os enxameamentos de abelhas são recorrentes ano após ano. Então, pelo terceiro ano consecutivo, Carvalho, que a gente já conversa sobre isso, sim, falando de Passo Fundo. Então, isso já não é algo que aconteceu agora. Isso carece de uma política pública, né? Carece de uma ação assertiva do Estado. Tá, então, e existem soluções práticas como a instalação de caixas iscas pela zona urbana e que esses enxames, em vez de estarem nos cantos de casas ou árvores, eles possam se alocar dentro dessas caixas, e que a retirada é mais prática, tanto por parte de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e até, se possível, de um apicultor, né? E uma coisa que é importante a gente também frisar, Luiz Carlos, é que nós estamos falando da abelha Apis mellifera africanizada, que é uma abelha que tem ferrão. Tá. Essa é uma abelha que não é nativa do Brasil. A abelha nativa do Brasil é a abelha sem ferrão. O jataí, mandaçai, manduri, muitos aí, ouvintes da Rádio Planalto, devem ter conhecido como os amarelinho, os alemãozinho. São abelhas que são nativas do Brasil. Então, os portugueses chegaram aqui para colonizar o nosso país, os indígenas já se alimentavam desses méis. E com a alta incidência de imigrantes e uma necessidade de consumo do próprio mel, os imigrantes trouxeram ao Brasil, né, com apoio da Igreja Católica, algumas colmeias de abelhas europeias, né. Já na década de 50, o Brasil buscava um aumento na performance e na produção de alimentos, né. Poucas pessoas sabem, né, mas até 1997, 98, o Brasil era insuficiente na produção de alimentos, o Brasil importava alimentos. Então, lá na década de 50, o Brasil tomou uma decisão. Então, o governo Vargas, ele manda os doutores pelo mundo trazer soluções de equipamentos, máquinas, caminhões, tecnologia para agricultura, milho, soja, trigo. E vem também contempladas abelhas e é trazido algumas espécies africanizadas. E a Embrapa desenvolve um cruzamento genético, né, para melhorar essas abelhas. Só que ela é uma abelha que produz muito mel, é uma abelha muito rústica, né? O Brasil tem uma abelha saudável, né? Se nós formos no nosso país vizinho, Argentina, eles têm que medicar as abelhas para que as abelhas não morram por causa de patógenos e outros inimigos dela mesmo. Então, nós não temos esse desafio com as abelhas Apis mellifica africanizada no Brasil, mas, em contrapartida, ela é uma abelha agressiva. Então, comparado à abelha europeia, porque muitos podem até estar mandando mensagem para o Rádio Planalto, dizer assim, bom, no, antigamente meu pai ia lá e fazia o manejo das abelhas de calção, sem luva, sem equipamento. Por quê? Porque era uma abelha europeia, uma abelha que tinha um instinto de ferroada muito mais, de menor impacto, e também o instinto dela era diferente. Né? Já a abelha africanizada, ela tem um instinto mais agressivo, ela é mais produtiva e ela é muito mais letal, né? Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos populações de enxames de cerca de 60 a 100 mil insetos por enxame. Então, vamos basicamente criar uma matemática simples. Então, quando atacado um enxame de uma abelha europeia, que era a abelha que nós tínhamos, esse enxame liberaria cerca de 20% quando atacado. Já hoje, a abelha africanizada, quando atacada, ela libera 80% do seu enxame para defender a rainha.
Que diferença,
então, por instinto. Então, isso hoje é algo que a gente precisa ficar muito alerta quando identificar as abelhas com ferrão em ambientes urbanos, em qualquer lugar que você vê. Então, fica a dica. Você vê um enxame, saia devagar, sem barulho, entre em contato com os órgãos que possam estar solucionando fazendo a retirada desse enxame, ou aguarde, né, como eu falei anteriormente, de 3 a 5 dias, que pode ser um efeito de migração desses enxames para outros locais mais favoráveis, como o ecossistema que ela permanece naturalmente.
O ouvinte perguntou aqui, e tem risco se colocar fogo aí nas proximidades quando chegaram as abelhas? E se tiver fogo, qual a reação das abelhas?
Olha só, a questão do fogo é algo importante a gente frisar. O que vai deixar a abelha instigar o enxame não é o fogo, e sim a fumaça, porque ela subentende que o enxame está sendo atacado, a colônia está sendo atacada. O primeiro ato que ela faz, ela coleta um pouco de mel e sai para proteger a rainha. E aí esse voo é um voo de proteção, é um voo de território. Então, e poucas pessoas também sabem, a abelha voa cerca de 5 quilômetros do seu enxame. Então ela vai tentar proteger o espaço maior possível para proteger a sua rainha. E as operárias, elas têm papéis de produção de mel, de coleta de néctar, de pólen, mas elas também têm o papel do quê? De proteger a rainha. Então, quando há fogo, quando há algumas ações externas e ela identifica isso como algo que vai invadir seu ecossistema ou seu ambiente, ela vai, por instinto, querer se proteger. E por isso acontece a questão de ataques por causa de fogo, por causa de manuseio. Muitas vezes isso acontece, às vezes, em áreas de agricultura, ao mesmo tempo em áreas onde é que está acontecendo obras, muitas vezes as pessoas não verem os enxames e fazem o manuseio com equipamentos e máquinas e pode acarrentar, um ataque de abelhas. E fica o alerta também, né? Quando for fazer alguma obra, quando for fazer algum manejo, principalmente na zona urbana, dá uma averiguada anteriormente, dá uma verificada, ver se não tem algum enxame de abelha em algum local. Principalmente nesse período que eu estou falando, de dezembro a fevereiro. É o período que as abelhas costumam fazer o seu enxameamento, e elas hoje, pelo crescimento das áreas de APP, As abelhas se sentem muito mais confortáveis na sua multiplicação, né? O Brasil é um país que não há relatos de diminuição de insetos polinizadores, e sim relatos de aumento e multiplicação. Né? Hoje, digamos que o número de colmeias no Brasil, ele cresce gigantescamente. A gente cresceu nos últimos tempos cerca de 250%. Isso é muito, né? E agora com o advento de abelha polinizando soja, polinizando canola, polinizando até arroz, isso faz com que aumente o número de enxames e aumente também a incidência de multiplicação, de enxameamento, de multiplicação. Né? E esse é um fator natural que a gente precisa conviver em conjunto com as abelhas. A gente precisa frisar também que é importante. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas, que produzem 90% dos alimentos totais. Então, se a abelha não polinizar maçã, não existe maçã. Se a abelha não polinizar um morango, não existe um morango.
Não tem jeito.
Então, o exemplo, o abacate, poucas pessoas sabem, mas ele é totalmente dependente da polinização das abelhas. No caso também, tu pega a erva mate, né? Erva mate que é tradicional do gaúcho, para que se tenha a muda da erva mate, precisa o ato da fecundação da abelha, porque senão não se gera muda.
Sem abelha não tem chimarrão.
Sem abelha não tem chimarrão.
É, né? Interessante.
Então, mandar até um abraço pro nosso querido Ivando aí, da nossa querida Imater, que fez esse trabalho, ele apresentou no Encontro Abelheiro do ano passado, algo magnífico. Então, algo que está no nosso cotidiano, dia a dia, né? Eu tô com uma cuia de mate agora aqui na minha mão, tu deve estar aí no teu estúdio da Rádio Planalto também. Então, isso é importante a gente frisar que as abelhas estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente precisa conviver em conjunto. Né? A gente sabe dos desafios que a abelha com ferrão tem, mas hoje nós temos uma evolução técnica muito grande. Né? Até o início dos anos 2000, nós não tínhamos nem equipamento para manusear essas abelhas, Carvalho. Nós tínhamos macacões de brim, de nylon. Hoje não, hoje nós temos equipamentos que não se toma ferroada. Hoje nós temos instrumentos que fazem o manuseio.
César.
Hoje nós temos colmeias práticas. Hoje nós conseguimos mobilizar, andar, transitar com as abelhas de uma forma saudável, sem gerar impacto para ninguém, para a comunidade, né? E aumentar a performance de lavouras. Então, a gente evoluiu muito nesse processo, mas a gente entende que existe um desafio, e hoje o desafio é conter as abelhas no espaço urbano.
É verdade.
Então, e uma das soluções é a implementação de caixa isca. Isso também carece de uma ação com o poder público, né? O Estado se mobilizar, os órgãos se juntarem para criar uma ação para conter esse problema. Essa solução que eu estou citando, ela já foi implementada em Carazinho, foi implementada em Santa Maria, foi em Viamão, Guaíba, São Gabriel, na região de Santiago, Ijuí, Três Passos. Então já existem cases que já mostram como é feito, como é a ação, alguns modelos são diferentes, mas o objetivo é conter o enxameamento de abelha na zona urbana, e está dando certo. Então fica a sugestão aí para a comunidade de Passo Fundo buscar essa solução para gerar um impacto, né? Diminuir o impacto.
César Souza, presidente do Conselho do Encontro Abelheiro lá de Carazinho, tenho perguntas para você aqui, algumas que eu quero colocar aqui, o Hermes aqui. Uma pergunta que chegou primeiramente antes do Hermes aqui, ele quer mandar aqui o recado. Quem está na audiência aqui perguntando, quem está mandando a mensagem aqui é o Celso. Ele quer saber se é verdade que a abelha, quando lança o ferrão, ela morre. Qual a resposta para ele?
Correto, Carvalho. Ela morre porque na hora que ela libera seu ferrão, o ferrão é ligado ao intestino dela. Então, ao momento que ela ferroar, o intestino rompe e ela vem a óbito. Então, é verdade, não é mito, é verdade isso que o Celso comentou aí conosco.
Tá, a pergunta do Hermes, o Hermes aí, um áudio, fala conosco, Hermes.
Bom dia, eu sou o Hermes, aqui da São Cristóvão. A respeito das iscas, né, que colocado. Eu sou apicultor desde criança, né, trabalho com eletrônica, mas eu tenho o hobbyzinho lá fora. Meu pai sempre e lidamos com abelha, meu pai já não vive, não, já falecido. Eu continuo nesse ramo, né? Gostei. Aqui na São Cristóvão, eu coletei 5 enxames, iscas, e levei ela para fora. E estou com mais uma agora na minha propriedade. Sou muito criticado às vezes para as pessoas. Ah, mas é muito perigoso, é muito não sei o quê. Isso não é perigoso nenhum. Tu coleta as abelhas numa isca, elas vão entrar naquela isca, deixando de entrar num sofá, num guarda-roupa, num beiral de telhado, numa coisa ou outra. E aí acabar sendo muito pior, né? Então aí tu recolhe elas, leva lá para fora, elas permanecem ali na isca sempre uns 10 a 15 dias para se ajeitarem, para realmente criarem já família, aí eu levo lá para fora, lá pro interior. Quando eu levo lá, já coloco outra isca. Esse ano aí foi um ano bom, enxames grandes, enxames enormes, né? Os enxames bonitos, né? Coletei aqui. Coletei ali na Santa Marta, eu moro em São Cristóvão, mas tenho uma casa na Santa Marta, numa reforma da casa que eu fui fazer lá, de uns dias que estava desocupado, coloquei isca lá já, coletei enxames lá também, levei para fora. Então é muito fácil coletar os enxames na cidade, com umas boas colmeias, bem fechadinhas, assim, para depois tu recolher, coloca no banco do carro e pode ir lá para fora, levar bem tranquilo, né? Valeu, um abraço, bom dia.
Valeu, Hermes aí contribuindo aí, César, com o nosso debate aqui.
Correto, Carvalho. O nosso um abraço até para o Hermes, apicultor aí de Passo Fundo. Ele está correto. E esse ano foi um ano muito bom para o enxameamento, né? O ano de 2024 foi desafiador porque tivemos as enchentes, né? Nós tivemos uma baixa incidência solar, um alto índice de chuvas, e isso atrapalhou um pouco até a geração de florada. E isso atrapalha o desenvolvimento dos enxames. Nós estamos vivendo um momento assim que as chuvas têm sendo benéficas para as flores e isso tem dado resultado. E o ato de enxameamento, ele digamos que ele é natural conforme o índice populacional da própria rainha. Ela chega num estágio que ela determina, bom, a partir de agora precisa aumentar o enxame, tá? Naturalmente. E como ele falou, a instalação de caixas iscas é importante na zona urbana. Por quê? Porque a zona urbana é um local, né, que tem uma baixa incidência de defensivos agrícolas, é, né, quase zero, tá? É um ambiente favorável porque tem uma alta incidência de pasto apícola, que são as flores para as abelhas. E de sendo feito de uma forma correta por um apicultor, isso beneficia até a cadeia produtiva, né? Porque esse enxame que ele retira da cidade, ele leva para o campo. Para a zona rural, ele consegue fazer ele se multiplicar em receita, em produção de mel, em polinização, em produção de alimentos. Então, é um benefício total para uma cadeia produtiva como um todo, tá?
Olha só.
O que carece também é, muitas vezes, eu vejo os apicultores tendo um pouco de receio de tomar essas atitudes individuais, porque, queira ou não queira, tudo aquilo que atrapalha ou que gera problema para o cidadão é dever do Estado. E muitas vezes, onde o Estado falha, a sociedade organizada vai lá e entra em ação. É algo que hoje os apicultores têm feito, mas de uma forma muito cuidadosa para fazer a remoção desses enxames. Muitas vezes, em locais que é difícil, porque a abelha, ela sempre, muitas vezes, ela vai se enxamear em locais que difícil acesso.
Faz
Então,
parte.
muitas vezes, o apicultor tendo um risco vida, né? Isso é algo que tem que ser tratado e dialogado, né? Às vezes o Estado, em conjunto com os apicultores, eles podem fazer uma grande ação, fazendo a retirada dessas abelhas da zona urbana, gerando bem-estar para a comunidade, gerando geração de renda para o apicultor e a satisfação, né, do poder público, em estar atendendo a demanda da comunidade como um todo.
Uma aula sobre apicultura com o César Souza, presidente do Encontro Abelheiro em Carazinho. Seu Antônio está na linha. Alô, seu Antônio.
Bom dia, senhores. Eu vou explicar para depois perguntar. Eu estava descarregando calcário numa fazenda lá na Bahia e fui mexer numa casa de abelha lá. Rapaz do céu, levei 23 ferroadas só na cabeça. Eu gostaria de saber o porquê as ferroadas são só na cabeça.
Por que na cabeça, hein, César?
Olha só, inicialmente não existe um local certo para a ferroada. A abelha vai te ferroar onde ela ter a oportunidade de ferroar. Tá? Exatamente na cabeça não é um local definido. É, talvez a situação ali foi que o Antônio se viu meio, como diz o gaúcho, ele deixou a cabeça para que as abelhas picassem. Né? Ah. Então não é um fator exclusivo ser na cabeça. Você pode tomar picada em qualquer local do corpo. Né? As abelhas vão tentar se defender, defender a sua rainha, defender o seu enxame, a sua colmeia.
Olha só, se fala que não pode passar de vermelho na frente das abelhas. Se passar com a camisa do Internacional, tem a ver com a cor vermelha ou não? Qual que é a orientação aí, César?
Olha só, cores às vezes não seria o problema, tá? Às vezes o que pode interferir é algum residual, né, de algum odor no pano, no tecido, que pode atrair as abelhas, tá? Mas naturalmente hoje todos os equipamentos de apicultor eles são padronizados, são nas cores brancas, amarelas, em alguns casos verdes. Alguns países usam até outras cores, e existe aqui um exemplo, se fosse cores mais escuras ou a dificuldade, existe hoje uma tendência de macacões rosa, e as apicultoras conseguem trabalhar plenamente com as abelhas, então a cor não seria o problema, né? Muitas vezes pode ser um residual de odor ou algo no tecido ou no pano.
Ah, tá. As pessoas confundem aí, César, abelha, marimbondo e vespa, confundem? Como é que é?
Sim, confundem bastante. A vespa e o marimbondo, muitas vezes, eles querem subentender que é abelha. Né? E há diferença entre uma ou outra. Abelha é abelha, a vespa é a vespa. A vespa tem um papel também como inseto polinizador no ecossistema, mas ela não tem produção de mel. Ela não produz, então ela tem um papel só de polinizar no ecossistema, né? Mas a abelha produz mel, produz o mel, o própolis, cera, entre outros produtos, ela é real. Né? Já a vespa, ela precisa ser feito um controle mais incisivo. Tá? Digo para vocês que aí tem que ser feita a remoção de uma forma mais controlada. Então aí precisa se procurar especialistas para fazer a remoção. Os apicultores não costumam fazer esse tipo de remoção. Então, há essa confusão entre a abelha e a vespa.
Tá. Me chamou a atenção mais um detalhe aqui antes do encerramento. Aqui. O zangão, então, a função do zangão tem a ver com a fecundação. O zangão não trabalha?
O zangão, ele tem seu papel basicamente para reprodução e, infelizmente, carvalho, na hora que ele faz a reprodução, ele morre.
Ah, perfeito. Então ficou.
Porque então, tava ele, sobre o zangão, seu ciclo aqui. Acaba ali na hora de reproduzir.
Ah, ali, então essa é a função. Então o zangão, ele, ouvinte perguntar, ele não vai trabalhar. Então, depois de fecundar, ele encerra seu ciclo.
Isso aí. Ele.
Respondido, então, para o ouvinte. 996873000. Mas enfim, meu caro César Souza, presidente do Encontro Abelheiro de Carazinho, obrigado pela sua participação. Para finalizar, tem algum evento aí projetado, alguma atividade que o senhor destacaria para os ouvintes da Rádio Planalto News, aqui de toda a nossa região?
Nesse final de semana, nós vamos estar em Sarandi, lá na Feira da Uva, tá? Fazendo algumas oficinas de abelha sem ferrão. Abelhas lá, a gente vai estar mostrando um pouco do universo dos meliponídeos, né? Mostrando um pouco, fazendo algumas oficinas de divisão e multiplicação de enxames. Abelha sem ferrão é muito mais prático de se trabalhar e é algo simples. Também vamos ter alguma coisa de equipamentos, né, lá na Feira da Uva de Sarandi, que começa amanhã, né, e vai sexta, sábado e domingo. No mês de fevereiro a gente vai estar fazendo algumas atividades para o estado do Rio Grande do Sul, né, e no mês de março a gente vai estar lá na Expo Direto, né, com o stand lá junto, em conjunto com a Emater Ascar, uma grande parceria de longa data lá, onde é que a gente tem um espaço desenvolvido para as abelhas sem ferrão e também contemplamos um pouco da apicultura, né? E o Encontro Abelheiro, dia 26, já tem data marcada, 25, 26, 27 de setembro, em Carazinho, no ginásio da Capesu. Encontro Abelheiro 2026, uma experiência única, um momento onde é que você pode conhecer um pouco do universo das abelhas, conhecer um pouco dos insumos, conhecer um pouco daquilo, da oportunidade de negócio que é produzir mel, trabalhar com abelha, né? Hoje, para ser criador de abelha, você não precisa ser dono de terra. faz uma parceria com o produtor rural, que vai beneficiar no ato da polinização as suas culturas, enquanto a partir você vai estar produzindo mel, cera, própolis, pólen e até a geleia real, que é algo que é o super alimento considerado a geleia real hoje no mundo e que demanda de muita produtividade, né? O Brasil hoje que produz muito mel, mas ainda é insignificante o consumo nacional. Hoje um brasileiro consome por ano cerca de 20 gramas de mel, por ano, né? Já um americano é 850 por ano, então há uma diferença muito grande. Então o Brasil precisa criar esse comportamento, mostrar que mel não é só remédio, mas sim alimento. O consumo diário de mel faz bem, ele é benéfico para o organismo, sistema imunológico, metabólico e até para o intestino, né, para a parte digestiva. Então o mel hoje na dieta ele pode ser um substituto de grande potencial do açúcar normal. Em baixas quantidades ele é benéfico para o organismo também. Então muitos benefícios tem o mel e a cadeia produtiva das abelhas.
Olha só, César, muito obrigado pela sua participação, parabéns a todos aí pela dedicação na apicultura, obrigado pelos seus conhecimentos aqui aos nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade, qualquer nova informação aí, conto sempre com o apoio aqui das emissoras do Grupo Planalto de Comunicação, sucesso sempre aí.
Carvalho, obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria e dizer para vocês aí do Grupo Planalto, vocês fazem um belo trabalho, eu que cresci ouvindo a Rádio Planalto, então fico muito feliz por estar hoje nos microfones, levando informação e contribuindo com a comunidade.